Quest. Na disputa pelas duas vagas do Senado, o ex-ministro da Casa Civil, Rui Costa, do PT, lidera com 22% das intenções de voto. Em seguida, aparece o senador Jacques Wagner, também do PT, com 16%. Já o candidato João Roma, do PL, e Ângelo Coronel, do Republicanos, ambos empatados com 6 pontos percentuais, enquanto a professora Deliana Richelli, do PSOL, registra entre 3% e 4%, a depender do cenário. Quando analisado o primeiro voto, Rui Costa alcança 33%, seguido por Jacques Wagner, com 12%, e João Roma, com 10%. No segundo voto, Wagner lidera com 20%, seguido de Rui Costa, com 10% ou 11%, de acordo com o cenário pesquisado. Essa pesquisa, Sardenberg, também mostra uma ampla vantagem do presidente Lula na corrida presidencial do estado da Bahia. No primeiro turno, Lula aparece com 52% contra 18% de Flávio Bolsonaro, do PL. Em um eventual segundo turno, Lula vence todos os adversários testados, alcançando entre 56% e 57% das intenções de voto. Além disso, 62% dos baianos aprovam o governo Lula, enquanto 34% desaprovaram a sua administração. A pesquisa Genial Quest entrevistou 1.200 eleitores entre os dias 23 e 27 de julho deste ano, em 61 municípios da Bahia. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, com 95% de nível de confiança. E o levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o número BA 02331/2026, Sardenberg.
Muito obrigado. Essa foi a informação da Fernanda Cruz. E olha aqui, Cássia, uma correção num assunto, digamos, secundário. A gente falou que dos dois únicos meses em que havia sequência de
É
31
verdade.
dias
Já
eram
chegou aí para você também. Aqui já chegou
julho
também.
e agosto,
Julho e
né?
agosto.
Mas a gente estava certo que no ano
É.
são só 2 meses. Agora,
Isso.
na passagem do ano, são 2 meses de 31 dias, dezembro e janeiro.
Dezembro e janeiro. O Luiz Eduardo escreveu para cá falando disso. Quem também escreveu para cá falando disso? Nosso ouvinte Fábio. Lembrando que dezembro e janeiro também tem 31 dias.
Está corrigido? Não, não
Corrigido.
corrigido, não. Está acrescentado.
Isso. Acréscimo dos nossos ouvintes, a quem a gente sempre agradece muito a atenção.
Muito atentos. Intervalo agora.
E já voltamos.
CBN Brasil. Quem vive do agronegócio sabe, todo ciclo começa com planejamento. E para crescer e seguir em frente, o Plano Safra do Sicoob faz toda a diferença. Porque no Sicoob, crédito vem com parceria. O Sicoob está presente em cada fase da produção, com apoio e soluções que acompanham a nossa realidade, do custeio ao investimento. O Sicoob tem Plano Safra e tudo para ser do seu agronegócio. Fale com seu gerente e contrate. Mais que uma escolha financeira, Sicoob.
A bola não para de rolar no Futebol Globo CBN. Brasileirão, Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores. A vida do seu clube com a melhor opinião do rádio. E o grito de gol que emociona gerações de torcedores. Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol.
Oferecimento: Mecânico Amigo. Só use peças de qualidade premium. Morro e Amortecedores, Axios, Ferodo e Champion. Vonder. Ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol com churrasco Maturata? Chama que eu vou.
We'll be right back. Algumas escolhas precisam ser vistas de perto. Os detalhes, os acabamentos, a luz que entra pela janela, a forma como os espaços se conectam. Porque quando tudo faz sentido, a diferença aparece. É por isso que a Soltec acredita que um imóvel deve ser mais do que bonito. Deve ser bem pensado, bem construído e feito para ser vivido. Soltec Engenharia. Vale conhecer de perto. Quer saber mais? Fale com a nossa equipe pelo telefone 61-3035-6440.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor conversamos com a CEO e fundadora da Vitude, uma plataforma que ajuda grandes empresas a desenvolver programas de saúde mental para os seus colaboradores. Tatiana Pimenta é uma engenheira civil que viveu um momento de crise durante a Operação Lava Jato e arriscou ao mudar completamente de área.
Saúde, mas você é engenheira civil. Falei, então, acabei de passar por este processo aqui, meu pai teve câncer. Eu achei super esquisito que ninguém falava comigo online. E eu fiquei pensando, por que que as pessoas não conseguem acessar algumas soluções?
Tatiana Pimenta conta no episódio como conseguiu fazer negociações importantes para o negócio e também como transformou situações difíceis na vida pessoal em uma grande oportunidade. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
As principais notícias do dia, no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão. Sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber. E contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto Final. De segunda a sexta, na CBN. Da Política, com Merval Pereira.
Merval, como está?
Tudo bom, Sadenberg? Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Cássia.
Boa tarde, Merval.
Bom, a gente já comentou aqui no seu comentário que uma das preocupações do PT para a eleição em São Paulo, maior colégio eleitoral, seria perder de pouco. Bom, hoje saiu uma pesquisa Quest que diz o que, na sua opinião, Merval?
Olha, o Lula normalmente deveria ter mais votos em São Paulo. Né? O PT nasceu em São Paulo. Mas acho que ele nunca conseguiu realmente vencer em São Paulo, ou raramente vence em São Paulo. Né? E eu acho que continua empatado, né? Dentro da margem de erro, um pouco fora, tal, mas acho que dessa vez o Lula vai conseguir fazer uma boa eleição em São Paulo. Inclusive porque tem a questão do Haddad, né? Do Kassab, que está fazendo campanha a favor do Flávio, mas a favor também do governador Tarcísio. Né? E isso é uma dupla que pode alterar a situação em São Paulo. O Caiado e o Tarcísio, esse voto combinado para o PSD, é um voto que atrapalha muito o Flávio, né?
Exato, porque, lembrando aqui, o Kassab é o presidente do PSD, e o PSD, ele é candidato, pré-candidato a vice-presidente do Caiado pelo PSD, né?
É, exatamente. E o Tarcísio, esse voto do Tarcísio, que deveria ir para o Flávio, pode ir para o Lula, né? Dentro dessa combinação. Então, é muito difícil você fazer uma campanha em São Paulo sem o apoio da máquina, né? O Kassab apoiando o Caiado, ele tem uma série de prefeituras do PSD, né? O PSD é um partido muito forte no interior de São Paulo. Então, é capaz de alavancar a candidatura do Caiado, ainda mais numa dupla com o Tarcísio, né? É muito difícil que o Tarcísio lute mais pelo Tarcísio, pelo Flávio, né? É muito difícil. O Tarcísio tem mantido apoio formal e tal, mas certamente não está nada empenhado em ajudar o Flávio. E se ganhar no primeiro turno ainda, aí dificulta mais a campanha do Flávio, né? Que ele pode simplesmente se ausentar.
É, tá certo. Bom, continuamos nessa. Obrigado, Merval. Até amanhã.
Amanhã, Sandra.
Intervalo agora?
E já voltamos.
CBN Brasil.
Futebol chama churrasco. Tem jogão na TV e maturata na grelha? Chama que eu vou. Clássico entre rivais e um churrasco entre amigos? Chama que eu vou. E aquele jogo que já não decidi nada, mas tem maturata? Chama que eu também vou. Porque se churrasco tem maturata, todo jogo fica melhor, mais saboroso, mais suculento e com uma maciez imbatível. Tem futebol com maturata? Chama que eu vou! Maturata, é churrasco e ponto.
De segunda a sexta, o PicPay traz dicas sobre finanças aqui na CBN.
Você já tem um dinheiro investido, mas precisa dele para quitar uma dívida. De qual lugar é melhor sacar? O CDB de liquidez diária do PicPay é perfeito para esses casos. Ele rende todo dia útil a 102% do CDI e você pode sacar sempre que precisar, sem perder rendimento.
É da sua conta. Diariamente às 20 para as 9 da manhã, dentro do Jornal da CBN. Uma iniciativa PicPay, seu próximo banco.
Escolher um Lexus é escolher muito mais do que luxo. É contar com a confiabilidade do Grupo Toyota. Até 10 anos de garantia, 5 anos de assistência 24 horas gratuita e revisões com preços fixos e competitivos. Tudo isso em um line-up que une tecnologia e eletrificação. O X, NX, RX e o novo RZ, o SUV elétrico da Lexus. Porque a verdadeira compra inteligente é aquela que entrega excelência em cada detalhe. Lexus. Experience amazing.
É indústria de aço que produz com qualidade.
É varejo e atacado com a maior variedade.
Na Granvia sempre tem
bom negócio de verdade, onde você estiver.
No agro e na cidade.
A Granvia tem
no vergalhão a cobertura.
A Granvia tem
o aço para a estrutura.
Então diz aí que solução você procura.
A Granvia tem
nas lojas, no site gravia.com ou no zap 61-3403-0403.
Onde vamos chegar com as grandes transformações tecnológicas que estamos experimentando?
Quais são os futuros possíveis que estamos construindo agora?
No podcast Futuramente, eu, Marta Gabriel e Carol Tamassia conversamos sobre o que está ajudando a construir esse amanhã. E sempre tem um convidado especial.
Nesta semana, recebemos o médico neurologista e professor da Unifesp, João Breiner de Andrade. Ele fala sobre as mudanças no cérebro, agora que a inteligência artificial está pensando junto com a gente.
Aquela informação que eu demoraria 1 ou 2 meses para adquirir, hoje a IA ela me oferece em segundos. Então, 1 ou 2 meses eu precisaria pegar os papers, ir revisando, olhando, juntando, criando a planilha. Não, hoje tudo é uma enxurrada de informação.
Você pode assistir aos episódios no Spotify, no YouTube ou ouvir no aplicativo e site da CBN, além das principais plataformas de áudio. Quer entender o amanhã?
Então vem agora para o Futuramente.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Dan Stubach, José Godoy e Luiz Gustavo Medina
comentam com leveza e muita descontração os destaques do noticiário. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN, o trio conversa com Milton Jung e Cássia Godoy no quadro Hora de Expediente. Às sextas, depois do ponto final, os três comandam o fim de expediente. A cada programa, um convidado especial. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. CBN Brasil. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quarta-feira, 29 de julho de 2026. Quase 48 milhões de mulheres afirmaram que já sofreram alguma forma de violência prevista e reconhecida na Lei Maria da Penha, que vai completar 20 anos no dia 7 de agosto. É o que revela uma pesquisa dos institutos Patrícia Galvão e Locomotiva. 34% delas disseram que foram agredidas por um parceiro ou ex-parceiro. Em contraponto, apenas 11% dos homens reconheceram ter cometido algum tipo de violência contra as vítimas. O percentual representa 9 milhões e 500 mil brasileiros. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro tem até amanhã para explicar ao STF se o ex-chefe do executivo autorizou o uso da imagem e da voz dele em um vídeo gerado por inteligência artificial exibido na convenção do PL. O prazo de 48 horas foi determinado pelo ministro Alexandre de Moraes. No material, uma versão digital de Bolsonaro critica as restrições impostas a ele pelo magistrado e declara apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro. Chega a 9 o número de pessoas baleadas em uma perseguição com troca de tiros ocorrida na noite de ontem no Rio de Janeiro. Um policial militar e pelo menos 4 suspeitos morreram. Um PM ficou gravemente ferido e permanece internado. E 2 suspeitos precisaram de atendimento médico. Um dos atingidos é um motorista que, apesar de não ter relação com a ocorrência, passava pela Avenida Brasil no momento do tiroteio e foi baleado. Não há informações sobre o estado de saúde do homem. A Bolsa de Valores de São Paulo opera em queda de 0,77% aos 175.205 pontos. O dólar comercial está em alta de 0,13%, negociado a R$ 5,12. O euro vale R$ 5,83, ligeira elevação de 0,07%. No horário de Brasília, 12:32.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Brasil. Dia a dia da economia. Com Miriam Leitão.
E aí, Miriam?
Boa tarde, Sardenberg. Boa tarde, Cássia. Boa tarde, ouvintes.
Boa tarde, Miriam.
Bom, Miriam, o nosso tema é que o governo americano, Trump, decidiu renovar aquele decreto que estabelece sanções contra o Brasil. Estabelece várias críticas à economia brasileira, à política brasileira, diz que é uma ameaça à segurança dos Estados Unidos, e esse decreto foi renovado por mais um ano. Miriam.
Pois é, eu fui conversar com fontes que acompanham o assunto, Sardenberg e Cássia, para saber, afinal de contas, que peso isso teria, dado que esse decreto foi feito lá atrás, todo mundo se lembra, que nos acompanha aqui na CBN, foi feito para colocar aquelas tarifas contra o Brasil. Colocou aquelas tarifas de 40%, mas depois a Justiça americana, a Suprema Corte, falou que esse instrumento não pode ser usado para aplicar tarifas. E essas tarifas, então, deixaram de vigorar e agora, recentemente, ele usou outros mecanismos para nos taxar e taxar outros países também. Então, eu perguntei, mas qual é o perigo, por que que ele faz essa renovação, em que isso nos importa, dado que ele não pode tarifar? Eles disseram no governo que é ruim, sim, por dois elementos. Primeiro, é a reafirmação de acusações falsas e absurdas. E quais acusações? Eles acusam o Brasil de ter, de perseguir, o governo brasileiro, de perseguir ex-presidente da República, seus seguidores, de não dar espaço para defesa, e falou que certas atividades, como censura e prisão de pessoas que exercem sua liberdade de expressão, censura de conteúdo online. Então, eles tratam o Brasil como se o Brasil fosse um país que já não tem mais democracia. Eles, inclusive, falam que o Estado de Direito está ameaçado e chamam de censura, o que é, muitas vezes, a retirada de conteúdo, porque são criminosos, conteúdos criminosos, né? Então, isso essa reafirmação é um dos elementos ruins dessa informação falsa, né, acusação falsa, que fica circulando pelo mundo. E a outra coisa que me disseram é a possibilidade do uso de medidas como congelamento de ativos de brasileiros, ou suspensão de vistos, viagens, tipo aquela aplicação da punição contra o ministro Alexandre de Moraes, né, que suspendeu, e os ministros supremos suspenderam vistos de viagem e tal. Bloqueio de operações financeiras contra empresas ligadas aos cidadãos que são alvo. Então, eles acham que esse tipo de medidas eles podem vir, a pretexto desse decreto renovado, tomar alguma decisão dessa forma, né? Contra isso e tipo de restrições financeiras ou restrição de visto de viagem e tal. Mas, basicamente, o que eu também ouvi de outros analistas é o problema de que se ele vai usar esse decreto, por que que ele renova mais um ano? Ele quer usar esse decreto como mecanismo de pressão política, né? Nós estamos entrando no processo eleitoral, eles já disseram quem que eles apoiam e eles estão usando isso como pressão eleitoral, intervenção na eleição brasileira. Então, esse que é o problema desse decreto renovado. Não mais as tarifas, mas pressões políticas e também alguma sanção financeira contra Brasil, empresas brasileiras, pessoas brasileiras. Sardenberg e Cássia.
Tá certo. O decreto está em vigor e, enfim, ele pode, como você disse, ser a base, né, para medidas que a gente... Tipo, enfim,
é exatamente isso que eu ouvi, Sandberg. Ser base para medidas que a gente não sabe quais são, mas são medidas que não são mais tarifárias, mas não tarifárias, mas igualmente podem ser penosas, criar ruído, dificuldade e tal. E também como parte dessa tentativa de intervenção na decisão soberana do povo brasileiro sobre o que vai acontecer nas urnas, não é isso?
Tá certo. Miriam, obrigado, Miriam. Até amanhã.
Até amanhã.
Até.
E agora a gente vai para o intervalo e já voltamos.
CBN Brasil.
dentro de campo, o jogo pede técnica. Fora dele, o trabalho profissional exige força, precisão e as ferramentas certas. Para quem transforma esforço em resultado todos os dias, a Vonder está presente com um mix completo de ferramentas e equipamentos para jogar junto em cada desafio. Vonder, a ferramenta do Brasil que faz do trabalho a nossa maior vitória.
O melhor e mais completo mix de ferragens, ferramentas, máquinas e equipamentos profissionais do mercado. É bom trabalhar com Vonder!
Quem vive do agronegócio sabe, todo ciclo começa com planejamento. E para crescer e seguir em frente, o Plano Safra do Sicoob faz toda a diferença. Porque no Sicoob, crédito vem com parceria. O Sicoob está presente em cada fase da produção, com apoio e soluções que acompanham a nossa realidade. Do custeio ao investimento. O Sicoob tem Plano Safra e tudo para ser do seu agronegócio. Fale com seu gerente e contrate. Mais que uma escolha financeira, Sicoob.
Você já parou para pensar no que existe por trás da energia que move o seu dia a dia? E qual vai ser a energia do futuro em tempos de inteligência artificial? Para falar sobre esse assunto, o podcast Futuramente recebe Paulo Pires, diretor de tecnologia e inovação da Vale. Ele destaca a importância da mineração para garantir esse futuro.
Um dos exemplos é cobre, que é um mineral que a gente usa tanto para geração e transmissão de energia, como para sustentar os data centers e tudo que rola na inteligência artificial, né? Então eu diria que esses minerais raros, e que o Brasil felizmente tem bastante abundância, são essenciais para a gente conseguir dar esse salto aí para esse futuro mais sustentável.
Eu, Marta Gabriel e Carol Tamassia, te esperamos toda terça-feira.
Você pode nos assistir no Spotify, no YouTube ou ouvir no aplicativo e site da CBN, além das principais plataformas de áudio. Quer entender o amanhã?
Então vem agora pro Futuramente.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
CBN Brasil.
Oferecimento: todo serralheiro sabe, todo construtor confia. Faça mais com Gravia.
As últimas novidades do mundo da tecnologia, os lançamentos mais recentes e as melhores dicas para descomplicar a sua rotina. Dia a Dia Digital, com Tássio Veloso. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts.
Onde vamos chegar com as grandes transformações tecnológicas que estamos experimentando?
Quais são os futuros possíveis que estamos construindo agora?
No podcast Futuramente, eu, Marta Gabriel e Carol Tamassia conversamos sobre o que está ajudando a construir esse amanhã. E sempre tem um convidado especial.
Nesta semana, recebemos o médico neurologista e professor da Unifesp, João Breiner de Andrade. Ele fala sobre as mudanças no cérebro, agora que a inteligência artificial está pensando junto com a gente.
Aquela informação que eu demoraria 1 ou 2 meses para adquirir, hoje a IA ela me oferece em segundos. Então, 1 ou 2 meses eu precisaria pegar os papers, ir revisando, olhando, juntando, criando a planilha. Não, hoje tudo é uma enxurrada de informação.
Você pode assistir aos episódios no Spotify, no YouTube ou ouvir no aplicativo e site da CBN, além das principais plataformas de áudio. Quer entender o amanhã?
Então vem agora para o Futuramente.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Um resumo diário do comportamento do mercado financeiro, com os principais indicadores e as reações dos investidores. Valor Invest, com Gustavo Santos Ferreira, todos os dias, dentro do Ponto Final. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts.
CBN Brasil.
Fica agora com o É da Sua Conta do PicPay com Renata Flores.
Olá para você ligado aqui na CBN. Um estudo da Ambima, em parceria com Datafolha, mostrou que no ano passado, mais de 60 milhões de brasileiros tinham dinheiro investido em ativos financeiros. Muita gente tem vontade de investir, mas não sabe por onde começar. Então, bora aprender mais sobre os diferentes tipos de ativos? Para quem está começando, um ótimo caminho é dar preferência a investimentos conservadores e, dentro desse campo, diversificar as suas aplicações. Um bom exemplo são os investimentos de renda fixa do PicPay. Tem o CDB de liquidez diária, que é um ativo que rende todo dia útil a 102% do CDI e você pode resgatar o dinheiro quando quiser. Existem outras aplicações também de renda fixa, mas que têm um prazo maior de vencimento. Ou seja, você resgata o dinheiro só depois de um prazo pré-determinado. Nesses casos, a vantagem é que o rendimento é maior. Agora, para quem quer investimentos mais variáveis, existem os fundos de investimentos e ações. No app do PicPay, você pode conhecer todas as opções disponíveis, ver qual é o perfil indicado, investimento mínimo e mais. Agora, se você quiser, você ainda pode responder um questionário para receber uma indicação de aplicação de acordo com seu perfil. Essas foram as dicas de hoje, mas amanhã tem mais. E se você quiser ouvir esse conteúdo de novo, acessa lá picpay.com/edasuaconta.
Bem, agora a gente tem a reportagem aqui em São Paulo com o Pedro Fagundes. O assunto é o seguinte: quando foram baixadas aquelas novas tarifas sobre produtos brasileiros, o governo americano determinou que as mercadorias que já estivessem embarcadas tinham um prazo para chegar nos Estados Unidos sem pagar tarifa. E é hoje, né?
É hoje que termina, Sardenberg, isso mesmo. Termina hoje esse prazo das mercadorias brasileiras embarcadas nessa nova tarifa de 25%. Os produtos que chegarem aos portos americanos até a meia-noite serão, depois da meia-noite, na verdade, serão taxados. A cobrança atinge mais de 2 mil itens e pode restringir até 11 bilhões de dólares em exportações. O superintendente da Associação Brasileira da Indústria de Madeira Processada, Paulo Pupo, conversou comigo e afirma que o prazo dado pelo governo americano foi insuficiente para o setor reorganizar esses embarques. Vamos ouvi-lo.
Uma boa parte dos volumes que estão embarcados ou em água ou chegando lá nos Estados Unidos, infelizmente, serão taxados e instigará, né, uma renegociação de contratos por parte dos importadores americanos com os produtores aqui no Brasil. Então, é uma situação logística bem delicada e nós entendemos que o prazo foi bem curto. E a nossa expectativa é, sim, que teria um prazo aí de talvez 30, 60 dias para readequação das reservas nas companhias marítimas, para podermos ter uma melhor programação e previsibilidade contratual, mas infelizmente não foi o que aconteceu.
Esse impacto preocupa muito a indústria de madeira, porque, por exemplo, metade do que é produzido de madeira no Brasil vai para os Estados Unidos. No caso das molduras, por exemplo, a participação chega a quase 100% dos itens exportados. Isso também afeta a indústria de calçados, máquinas e autopeças, que também são um dos principais setores. Bem, muitos produtos deles, por exemplo, são feitos sob medida para clientes americanos, o que dificulta que eles sejam redirecionados automaticamente ou rapidamente para outros mercados. A medida principal do governo federal foi um anúncio de 18 bilhões e meio de reais em crédito para empresas atingidas pelas novas tarifas. O setor produtivo também cobra a continuidade das negociações para ampliar as exceções à cobrança. Sardenberg e Cássia.
Muito obrigado. Essa informação do Pedro Fagundes aqui de São Paulo. Obrigado, Pedro. E agora o que temos, Cássia?
Agora nós temos informação chegando direto de Minas Gerais a respeito do impasse da candidatura ou não de Cleitinho em Minas Gerais. E é curioso dizer isso, né, Carlos Alberto, falar desse impasse, porque nessa semana a gente teve a divulgação da pesquisa Quest em Minas Gerais e ele estava na liderança. Ele vai ou não vai ser candidato, Janaína Regiane? Boa tarde.
Boa tarde, Cássia. Boa tarde a todos. Pois é, o senador Cleitinho Azevedo não vai ser candidato ao governo de Minas Gerais nas eleições desse ano, segundo uma nota divulgada pelo Republicanos, assinada pelas executivas estadual e nacional da legenda. No comunicado, o partido afirma que trabalhou durante meses para viabilizar a candidatura do senador, que manteve diálogo aberto, que articulou alianças e adiou decisões estratégicas à espera de uma definição. No entanto, segundo Republicanos, essa confirmação nunca aconteceu. Porém, na contramão desse posicionamento, a assessoria do governador Cleitinho Azevedo mantém que ele vai ser candidato ao governo de Minas Gerais nas eleições de 2026. A informação é do portal G1. Além disso, o parlamentar divulgou na noite de ontem um vídeo produzido com inteligência artificial em que dizia estar inseguro, em dúvida e com medo, mas sugerindo uma possível candidatura. O vídeo recria digitalmente o pai de Cleitinho, José Maria Azevedo, morto em 2024, e o irmão, Matheus Azevedo, que morreu há poucos dias em decorrência de uma leucemia. Na publicação, Cleitinho escreveu apenas a frase: "Seguirei na missão", o que aumentou as especulações sobre uma candidatura ao governo.
Pai, são o senhor e são o Matheus, eu estou inseguro, em dúvida e com medo.
E que dia que você teve medo na sua vida? Cadê a sua fé? Vá em frente.
Mas agora, sem o senhor, sem o Matheus, como eu vou fazer?
Vá e faça o que precisa ser feito. Nosso pai e eu estamos sendo muito bem cuidados aqui em cima.
A decisão se Cleitinho vai ou não ser candidato impacta há meses o cenário da direita em Minas Gerais. O PL atrela a definição de Cleitinho para organizar o palanque de Flávio Bolsonaro à presidência do Estado. O Republicanos deve apoiar a candidatura do ex-secretário de governo de Minas Gerais, Marcelo Aro, do PP, ao governo do Estado. O apoio foi tratado em uma reunião realizada nesta terça-feira. A reportagem da CBN agora tenta um contato com a assessoria do Cleitinho para um posicionamento oficial. Cássia?
Muito obrigada. Então, por enquanto, continua em passe. Republicanos diz que o senador Cleitinho não será candidato ao governo do Estado.
Bom, e agora a gente vai para Foz do Iguaçu, temos informação com o Guilherme Wojtkowski sobre aquele, o caso lá com os turistas holandeses, que um turista holandês morreu após um barco de passeio ali nas cataratas de virar nas águas do rio Iguaçu. Guilherme, sua informação.
Boa tarde, Sardenberg. A Polícia Civil do Paraná espera ouvir ainda hoje um dos 6 turistas holandeses que estava no barco que se acidentou no trecho abaixo das Cataratas do Iguaçu ao meio-dia de ontem, no qual aí, né, um jovem holandês de 26 anos, identificado como Mark Lensik, infelizmente faleceu. O delegado responsável pela investigação está aguardando um tradutor para fazer o registro oficial do depoimento. E, em paralelo, prossegue a coleta de elementos, como imagens de câmeras, inclusive do próprio barco, e depoimentos de testemunhas brasileiras e funcionários da empresa Macuco Safari, que realiza os passeios de barco no lado brasileiro das cataratas. Em paralelo, a Marinha do Brasil informa também, né, que já estão em andamento as investigações sobre as causas do acidente, e o Instituto Chico Mendes, o gestor do Parque Nacional do Iguaçu, determinou a suspensão dos passeios de barco por 3 dias, pelo menos até sábado. Além do turista holandês que perdeu a vida, outra pessoa do mesmo grupo familiar, um homem de 49 anos, está internado em um hospital de Foz do Iguaçu, mas fora de perigo. A esposa desse paciente fraturou um dos pés no acidente e também precisou de atendimento hospitalar. Os outros 3 turistas e os 2 tripulantes passam bem. Esse não foi o primeiro acidente de barco nas Cataratas do Iguaçu. A ocorrência mais grave foi no ano de 1999. De acordo com o ICMBio, a documentação da empresa que opera o passeio Macuco Safari está em dia, dentro das conformidades, e lembrando, né, que no momento do acidente a vazão de água nas Cataratas do Iguaçu estava cerca de 3 vezes acima do normal, mas dentro ainda das margens de segurança operacional. Sardenberg.
Muito obrigado. Informação de Guilherme Wojtkowski, que é direto de Foz do Iguaçu. Intervalo agora.
E já voltamos.
CBN Brasil.
A terra é nossa fonte de vida. Da semente nasce o alimento que nos nutre. Para um uso melhor dos recursos naturais e um agro mais sustentável, FAESP, Senar e sindicatos rurais oferecem orientação técnica e gerencial, qualificando o produtor e melhorando a gestão no campo. Para mais informações, procure o sindicato rural patronal mais próximo da sua região. FAESP, Senar e sindicatos rurais de São Paulo. A força que vem do campo.
Como reduzir os gastos do dia a dia? Qual investimento cabe no seu bolso? De que forma poupar pensando no futuro dos seus filhos? De segunda a sexta, o economista e especialista em finanças pessoais, Marcelo D'Agosto, responde as perguntas dos ouvintes no CBN Dinheiro. Sempre dentro do Jornal da CBN e do Ponto Final. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts.
Oferecimento BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
Juju, tá anoitecendo, vamos pra casa?
Mas antes, me joga pro alto.
Você confia?
Claro, pai. Olha a pracinha, toda iluminada.
Então vem.
Uou! Mais alto! Pai, agora vamos jogar videogame?
Depois da lição de casa?
Tá. Acende a luz pra mim?
Tem companhia que você confia em todos os momentos. Neo Energia Brasília. Mais por você.
Onde vamos chegar com as grandes transformações tecnológicas que estamos experimentando?
Quais são os futuros possíveis que estamos construindo agora?
No podcast Futuramente, eu, Marta Gabriel e Carol Tamassia conversamos sobre o que está ajudando a construir esse amanhã. E sempre tem um convidado especial.
Nesta semana, recebemos o médico neurologista e professor da Unifesp, João Breiner de Andrade. Ele fala sobre as mudanças no cérebro, agora que a inteligência artificial está pensando junto com a gente.
Aquela informação que eu demoraria 1 ou 2 meses para adquirir, hoje a IA ela me oferece em segundos. Então, 1 ou 2 meses eu precisaria pegar os papers, ir revisando, olhando, juntando, criando a planilha. Não, hoje tudo é uma enxurrada de informação.
Você pode assistir aos episódios no Spotify, no YouTube ou ouvir no aplicativo e site da CBN, além das principais plataformas de áudio. Quer entender o amanhã?
Então vem agora para o Futuramente.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
CBN Brasil.
Duas pessoas foram presas por tráfico de drogas no Paranoá nesta segunda-feira. A Polícia Civil recebeu denúncias sobre um ponto que era explorado por diferentes traficantes. Durante vigilância, as equipes flagraram o momento em que uma venda acontecia. O comprador confessou ter obtido a droga no local. Com o traficante, os policiais apreenderam porções de maconha, R$ 120,00 em espécie e um celular. Logo em seguida, os policiais flagraram o momento em que outro traficante, de 19 anos de idade, também fazia uma venda a um motociclista. Com a ajuda de cães farejadores, foi possível localizar porções de drogas escondidas em uma área de vegetação. Na casa do suspeito, os agentes encontraram uma munição de fuzil. Os investigados vão responder por tráfico de drogas e permanecem à disposição da justiça. Os usuários foram liberados após a adoção das medidas legais cabíveis. Mariana Machado, para a CBN.
CBN Brasil. CBN Brasil.
Bem, a gente volta a Brasília agora e o assunto é sobre aquele vídeo por inteligência artificial em que o ex-presidente Jair Bolsonaro apareceu nesse vídeo na convenção que indicou Flávio Bolsonaro como candidato a presidente. A questão é se esse vídeo está dentro ou não da legislação eleitoral e das regras. São duas questões. Se esse vídeo está feito por inteligência artificial, se ele está dentro das regras eleitorais. E, segundo lugar, se ele está de acordo com as restrições impostas ao ex-presidente, que está condenado a 27 anos e em prisão domiciliar. Randy Veloso, sua informação.
Boa tarde, Sardenberg, a você e a todos que nos acompanham. Olha, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, deu um prazo de 48 horas para a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro esclarecer se houve autorização dele para a criação do vídeo gerado por inteligência artificial que foi exibido na Convenção Nacional do PL no último sábado. Na gravação, a imagem e a voz do ex-presidente são manipuladas e ele diz estar preso e calado por uma decisão arbitrária e pede que os apoiadores recebam o senador Flávio Bolsonaro de braços abertos como candidato à presidência. Moraes, no despacho, alertou que se o ex-presidente tiver concordado com a criação do vídeo, pode configurar violação grave das regras da prisão domiciliar e resultar na regressão para o regime fechado, né? Consequentemente, ele voltaria para Papudim, onde estava preso anteriormente. Caso o vídeo tenha sido exibido sem o consentimento do ex-presidente, Moraes destacou que Flávio Bolsonaro e o PL podem responder infração eleitoral por uso ilegal de conteúdo sintético manipulado, conhecido como deepfake, o que é proibido pelo Tribunal Superior Eleitoral. De acordo com fontes da Corte Eleitoral, o presidente, o ministro Cássio Nunes Marques, está analisando o caso, entende que é uma deepfake, mas não tem prazo para se manifestar. Por causa do episódio, né, o PT já acionou o TSE contra o senador e o PL por propaganda eleitoral antecipada, e a defesa de Flávio pediu ontem que seja rejeitada essa ação que foi apresentada aí pela federação formada por PT, PV e PCdoB. Os advogados afirmam que o vídeo deixa claro que foi produzido por inteligência artificial e por isso não tenta enganar os eleitores, nem pode ser considerado uma deepfake. A gente lembra que Jair Bolsonaro está com os direitos políticos suspensos e cumpre prisão domiciliar com restrições, incluindo a proibição de fazer manifestações político-eleitorais de forma direta ou por terceiros e de receber visitas políticas até o fim das eleições deste ano. Sardenberg.
Muito obrigado. Informação de Rani Veloso, de Brasília.
Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quarta-feira, 29 de julho de 2026. Quase 48 milhões de mulheres afirmaram que já sofreram alguma forma de violência prevista e reconhecida na Lei Maria da Penha, que vai completar 20 anos em 7 de agosto. É o que revela uma pesquisa dos institutos Patrícia Galvão e Locomotiva, pesquisa que foi concluída recentemente, apontando esses dados e trazendo também uma contradição de que não há um igual número de homens admitindo já ter praticado algum tipo de violência contra as mulheres. O Republicanos confirmou que o senador Cleitinho Azevedo não será candidato ao governo de Minas Gerais nas eleições deste ano. O partido informou que durante meses manteve o diálogo aberto, articulou alianças e adiou decisões estratégicas, à espera de uma definição. Já a assessoria de Cleitinho informou que o senador será candidato a governador do estado, segundo o portal G1. O PL aguarda o desfecho da situação para organizar em Minas Gerais o palanque do candidato da sigla à presidência da República, Flávio Bolsonaro. Se Cleitinho, de fato, desistir da disputa, o Republicanos deve apoiar a candidatura do ex-secretário de governo de Minas Gerais, Marcelo Aro, do PP, para governador. A Agência Nacional de Aviação Civil limitou a venda de passagens da companhia aérea argentina Flybond no Brasil. A ANAC alega que identificou uma série de problemas no atendimento aos passageiros. Segundo a agência reguladora, a companhia suspendeu 79% dos voos registrados no país entre os dias 1º e 27 de julho. De acordo com a ANAC, a fiscalização apontou indícios de piora da capacidade operacional da companhia estrangeira e riscos de prejuízos aos consumidores. A decisão da agência entrou em vigor hoje. Horário de Brasília, 1:02.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
CBN Brasil.
Call de abertura com Alexandre Schwartzman.
E aí, Alex, como vai?
A gente está sem o áudio do Alex. Vamos dar uma olhadinha aqui se é no nosso equipamento. Tá, agora não, foi, sim, Alex. Boa
foi,
tarde.
Foi esse equipamento aqui que,
foi aí do outro lado.
Que falhou. Não. E não é nem o computador, é quem manda nele. Não, então, de novo, boa tarde, tudo bom? Como é que vocês estão?
Tudo certo por aqui.
Bom, Alexandre Schwartzman, hoje tem a reunião do Federal Reserve, do Banco Central dos Estados Unidos, e existe a possibilidade de uma mudança na política monetária e com o novo presidente do Federal Reserve. E qual é a sua avaliação?
Eu acho que vai acontecer. Eu só acho que está... há uma segurança razoavelmente grande nesse sentido, de que muito provavelmente a gente vai ver aumentos de taxa de juros ainda esse ano. Não está 100% claro que seria já nesse encontro. Até acho que o mercado está mais ou menos dividido, mas atribuindo uma probabilidade maior para a manutenção da taxa hoje, mais alguma indicação de que devem vir aumentos aí mais à frente. Na verdade, assim, tem uma chance elevada de um aumento em setembro e uma igualmente elevada de um novo aumento na reunião final de 2026, ambos de um quarto de ponto percentual. Então, hoje, o juro está no intervalo 3,5 a 3,75. A gente está trabalhando com a chance de que o juro termine, né, o juro americano básico termine na casa de 4 a 4,25. Eles definem um intervalo, não exatamente um ponto. Então, eu acho que está a caminho. Está a caminho, mesmo que não seja hoje. E acho que a verdade é que não sobraram muitas alternativas para o atual presidente do Federal Reserve. Ele foi colocado, ele foi indicado pelo Trump, depois de teve muita conversa, muito despiste, mas ele foi indicado, sendo que o Trump é um presidente que tem, a gente acompanha isso há algum tempo, ele tem pressionado o Federal Reserve para baixar o juro. Se de cara, nessas circunstâncias, que a inflação está para cima da meta, que o petróleo está pressionado, se ele baixa o juro, eu acho que ele está queimado. E acho que a manutenção do juro também deixa ele queimado, porque o fato é que não tem muito como escapar. A inflação americana, há muito tempo, não visita ali os 2%, né, que é a meta deles. Então, acho que nessa circunstância não tem muita escapatória, não. Senão ele vai ter um problema seríssimo de reputação. Vou achar que ele é um pau mandado, e aí é um Deus nos acuda. É o pior cenário possível, em especial para um cara que está começando o mandato dele no Banco Central.
Esse novo presidente é Kevin Warsh, é assim que fala, né?
É.
E se eles aumentarem os juros, qual é a consequência aqui? O que tem de implicação para o Brasil?
Eu acho que a gente tem visto, de maneira geral, um certo fortalecimento do dólar lá fora. Né, de maneira geral, porque estão subindo o juro, isso aí tende a atrair capital para os Estados Unidos, fortalece o dólar. Não é 100% de certeza, portanto, ainda eu não ousaria dizer que o aumento de juro está completamente no preço global do dólar. A se materializar o aumento de juro, que a gente deve ter é o dólar ficando mais forte com relação ao euro, com relação ao ien, libra esterlina, enfim, as moedas principais do mundo. E isso tende a ter reflexos aqui. Então, a gente deve ver um dólar mais pressionado no Brasil também. E boa parte do que se conseguiu do ponto de vista de redução de inflação entre o final de 24 e agora no Brasil, na verdade, entre o final de 24 e começo de 26, né, que os últimos meses não teve queda, foi muito devido ao fato de que o O dólar, que estava na casa de 6, foi para a casa de 5, 5 e 10. Começa a ver o dólar, mesmo que ele não volte para 6, não acho que vai voltar, mas que um dólar que vai lá buscar 5 e 15, 5 e 20, torna o ambiente inflacionário aí mais complicado. Não se diz que vai causar novas pressões inflacionárias, mas era o que vinha puxando a inflação para ele, deixa de puxar a inflação para baixo. Aí a gente começa a ver os demais fatores, então, inflação de serviços, alimentos, etc., ela começa a aparecer mais e deixa o Banco Central do Brasil com maior dificuldade de cortar juros. Deve cortar na próxima semana, deve ir para 14%, mas para baixo dos 14% eles vão ter uma dificuldade enorme. E se consolidar esse cenário de que o juro americano sobe, eu acho que fica mais difícil ainda. Então, limita muito, não é um limite absoluto, enfim, não é um para um, a gente não mede, a gente não mexe nosso juro exatamente igual ao americano, mas em alguma medida é um limite para o quanto o Banco Central consegue cortar o juro aqui.
Que ele está em 14,25 e na próxima reunião é semana que vem, né?
É.
Vai pra... Por que que, em geral, dava no mesmo dia, né? A decisão lá do Banco Americano e o nosso?
É um intervalo de 6 semanas. 6 semanas nunca dá exato, né? Então, às vezes, tem ali um certo desencontro. Mas não. Eu, de cabeça agora, eu não sei. Mas eu acho que dali a pouco elas voltam a se encontrar ali em algum momento. Né? A gente vai poder falar uma vez só, a gente fala da super quarta e já fala uma vez só de tudo que tem que rolar. Mas no caso aí deu um despareamento na decisão. Do nosso ponto de vista não faz muita diferença, porque a nossa decisão, mesmo quando é no mesmo dia, eles costumam divulgar ali às 3 da tarde, o Brasil, o Copom só divulga a decisão dele ali 6:30, mais ou menos. Então ele já incorporou isso. E como regra também, raramente é surpresa, né? A gente mais ou menos sabe o que vai acontecer. Então, acaba não fazendo muita diferença. Mas deu uma desalinhada aí dos astros nessa reunião.
Tá certo. Alexandre Schwartz, muitíssimo obrigado. Até a semana.
Até a semana. Abração, pessoal.
Até tchau, mais, tchau. Alex.
Isso quer dizer que a semana que vem tem a reunião do Banco Central Brasileiro, é isso?
É isso.
É, aqui, 4 e 5 de agosto, a reunião do Banco Central Brasileiro. E agora que temos...
Agora nós temos o Leonardo Dai para falar conosco a respeito de um assunto que está gerando alguma confusão por aí. Ô, Léo, Copa do Mundo está à venda? Que história é essa?
Tudo bem, Cássia? Passadas aí 24 horas do anúncio da FIFA sobre o seu plano de criar um fundo de investimentos para gerir as suas principais competições, incluindo a Copa do Mundo, dá para dizer que o futebol teve uma reação quase que unanimemente negativa a esse respeito. A gente tem aí, desde esse anúncio que aconteceu no início da tarde de ontem, 3 confederações continentais, né, manifestando o seu repúdio à ideia, que são as confederações da Europa, da CONCACAF, América do Norte, Central e Caribe, e também da Ásia. Vamos lá explicar exatamente o que aconteceu. Ontem a FIFA anunciou que pretende criar um fundo de investimentos, repito, para gerir as suas principais competições, sob a argumentação de que esse fundo vai ajudar a desenvolver o futebol pelo mundo, né? Então a ideia da FIFA é criar uma empresa chamada FEE, né? Para vender capitais dessa empresa, ações minoritárias dessa empresa, para fundos particulares. Os planos da FIFA são de que essa empresa nasceria com um capital de 20 bilhões de dólares já de saída, e desse valor, aproximadamente 4 bilhões de dólares viriam dessas empresas privadas, inclusive com o JP Morgan, né, que é uma das principais instituições financeiras aí dos Estados Unidos, atuando como um fornecedor de capital e como um parceiro comercial nesse desenvolvimento dessa ideia. A FIFA manteria, evidentemente, a maior parte dessas ações, então manteria aí o controle sobre as suas competições, mas a gente teria aí uma presença expressiva de um capital privado na gestão do futebol. Dessas 3 confederações continentais que eu mencionei, a que manifestou o seu repúdio mais veemente foi a UEFA, a Confederação Europeia, que está num momento de muita contestação em relação ao presidente da FIFA, o Gianni Infantino. Então a UEFA divulgou um comunicado quase imediato para dizer que viu com muita preocupação essa ideia, que o futebol está planejando romper uma barreira que jamais deveria cogitar romper, né, que é a entrada de um capital privado na gestão de fato do futebol, né, e não só como patrocinador, como apoiador e por aí vai. Mas essas outras duas confederações que eu mencionei, a CONCACAF aqui da América do Norte, Central e Caribe, e a AFC da Ásia, elas acabam se manifestando também de maneira contrária, mas aí já é interessante observar como o tom é um pouco diferente. Porque nos dois casos, a manifestação de descontentamento foi pelo fato de que a ideia veio a público antes de ser debatida com essas confederações continentais. Então não é exatamente uma reprovação à ideia em si, mas ao atropelo que o Gianni Infantino promoveu aí, lançando a ideia para o público e, consequentemente, para o próprio mercado também, né? Sem conversar com essas confederações. Então, mesmo que seja uma manifestação de repúdio, também é uma manifestação, de certa forma, de uma certa abertura à conversa, se for o caso, né? A respeito dessa criação da FIFA Forward Enterprise, que é essa FFE, que se sair do papel, né, vai gerir aí parte das competições da FIFA, incluindo a Copa do Mundo. E aí é importante também a gente lembrar, né, que a gente está falando de um projeto que tem um apelo muito grande com a maior parte das confederações nacionais, porque o plano divulgado pela FIFA foi o de levar um dinheiro muito grande para essas confederações já no início de 2027. A FIFA planeja liberar aí com a criação...
Acho que nós perdemos o contato com o Leonardo Dai quando ele estava explicando essa iniciativa da FIFA, que é criar, né, esse fundo, criar uma empresa para fazer a operação de suas principais competições, entre elas a Copa do Mundo, um plano que foi divulgado ontem e que já gerou aí algumas reações negativas no mundo do futebol. Léo já estava concluindo aqui o pensamento dele, vamos ver se a gente consegue falar com ele, mas acho que a gente não vai conseguir. Agora sim, Léo,